Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9.
Olá, está no ar mais uma edição do Debate Público. Eu sou Marques de Souza e a partir de agora a gente confere a atuação do Ministério Público em todo o Ceará. Muito obrigado pela sua companhia. O Debate Público está no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. Caravana do MP movimenta a cidade de Tianguá e municípios da Serra da Ibiapaba. A programação contou com oferta de serviços gratuitos nas áreas de cidadania, assistência social, saúde, defesa do consumidor e mediação de conflitos. O Ministério Público do Ceará realizou o primeiro encontro regional do programa Previne 2026, que tem como objetivo fortalecer a cultura de paz no ambiente escolar e ampliar as estratégias de prevenção à violência nas instituições de ensino. E mais, a formatura e a entrega dos certificados das turmas da formação para cuidadores dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de Fortaleza. Formação promovida pelo MP do Ceará. E daqui a pouco, na hora do debate, temos a cobertura completa do Seminário Nacional de Criminalidade Organizada e Sistemas de Justiça. Novas agendas e respostas institucionais. Um evento realizado pelo MP do Ceará. André Clark, coordenador do CAOCRIM, é um dos nossos convidados.
Sempre que se fala em combate ao crime organizado, se fala em integração entre instituições. Essa integração precisa acontecer de fato. Precisa de encontros presenciais, além das trocas de mensagens, e-mails, tudo isso. Eventos como esse são muito importantes para essa aproximação pessoal, realmente, dos agentes que vão aplicar a lei no final do dia.
Oscar Stefano Fioravante, coordenador do GAECO, também vai estar com a gente.
Há uma união institucional, há um aprendizado, né, ao se trazer ministros do STJ, ministro da Justiça, professores universitários, membro do GAECO, membro do CAOCRIM, para que nós possamos trocar ideias, né, expor medidas que estão sendo adotadas no Ministério Público para o enfrentamento do crime organizado.
O debate público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Chegou a hora do giro de notícias. Nossos repórteres entram em ação para compartilhar os principais destaques do MP, com informações atualizadas sobre os trabalhos em andamento, ações desenvolvidas e os temas que estão em pauta. Eliana Quirino, é com você.
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, do Ministério Público do Ceará, autuou o Banco do Bradesco em razão de práticas abusivas contra consumidores do Estado. As sanções são resultado de 31 decisões administrativas em processos instaurados a partir de reclamações registradas no órgão. As medidas foram adotadas após o DECOM constatar diversas irregularidades na prestação do serviço que comprometem a confiança nas relações de consumo. A secretária executiva do DECOM, promotora de justiça Anchele Sampaio Cavalcante, comentou a ação.
O DECOM, cumprindo o seu papel de defender o consumidor, aplicou multas ao Banco Bradesco após identificar práticas abusivas contra os consumidores. Ao todo, durante o mês de maio, foi proferido 31 decisões administrativas a partir de processos instaurados com base em reclamações feitas pelos próprios consumidores aqui no órgão. Durante as apurações, foram constatadas diversas irregularidades na prestação de serviço financeiro. Eu posso citar algumas, como cobrança indevida, contratação de empréstimos não reconhecidos pelos clientes, descontos irregulares de seguros e falhas no dever de informação, o que é um direito básico do consumidor. Também foram verificados os famosos fraudes envolvendo boletos, transações via Pix e os golpes de engenharia social, além também da inclusão de produtos e serviços sem a devida solicitação do consumidor. Um aspecto que merece destaque é o fato de muitas dessas situações terem afetado as pessoas idosas, que configuram uma condição de vulnerabilidade ainda mais agravada. Também, a gente também identificou nesses idosos a ausência de comprovação e a autorização para que os descontos fossem realizados nos seus benefícios. A atuação do DECOM tem como objetivo não apenas responsabilizar os fornecedores, mas também prevenir a ocorrência de novas irregularidades, sobretudo quando envolvem a população mais vulnerável. Você que está ouvindo essa nossa fala e tiver algum problema nesse sentido, vem para o DECOM, que nós tentamos solucionar o seu problema com muita responsabilidade e agilidade.
O MP do Ceará, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Crato, ingressou com ação civil pública contra o município e o Estado para que seja elaborado o plano de manejo da Unidade de Conservação Municipal o Refúgio de Vida Silvestre, Soldadinho do Araripe, bem como repasse financeiro para sua manutenção. Segundo o MP, a preservação é essencial para a ave, que depende de ambientes úmidos e vegetação nativa, cada vez mais escassa na Chapada do Araripe, devido à expansão urbana, à agropecuária e ao uso inadequado de recursos hídricos. O promotor de justiça, Tiago Marques, comentou sobre a importância da preservação ambiental na região.
Quando a gente fala de proteção ambiental no Cariri, a gente fala da Chapada do Araripe, a gente fala da Floresta Nacional do Araripe e o símbolo maior de toda essa proteção é o soldadinho do Araripe. O soldadinho é uma ave endêmica, só existe no Cariri cearense e ela precisa de um ambiente protegido para existir. Nesse viés é que ocorre a instituição do Refúgio da Vida Silvestre Soldadinho do Araripe. Inicialmente, o município do Crato, em 2019, instituiu essa área. Posteriormente, também essa área teve um adensamento através de uma unidade federal. Só que desde 2019, as tratativas começaram para a criação do plano de manejo, que é o documento que vai dizer como aquela unidade pode ou não ser utilizada, e as tratativas foram seguindo. Chegou um momento em que realmente a gente viu que não estava avançando o suficiente, apesar dos esforços do município do Crato para instituir a unidade, e aí tivemos que entrar com ação judicial. Lembrando que esta ação tanto é contra o município, para a instituição do plano de manejo da unidade, mas também contra o governo do estado do Ceará, para que os repasses de eventuais compensações ambientais, bem como os repasses obrigatórios da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sejam direcionados para a melhor proteção do soldadinho, do Cariri, de toda a Chapada do Araripe.
Alex Mineiro para o debate público.
A atuação do MP em defesa da segurança pública é destaque no debate público de hoje. O coordenador do GAECO Sul, promotor de justiça Lívio Tito, falou sobre a atuação do GAECO na região. Doutor Lívio, bem-vindo.
Nós estamos à frente da coordenação do GAECO Sul há cerca de 2 a 3 meses. Estamos realizando os trabalhos investigativos juntamente com as autoridades policiais, Polícia Civil, Polícia Federal. A Polícia Militar também é um parceiro. Inclusive recebemos 3 policiais cedidos pela PMCE para comporem, né, o grupo de inteligência do GAECO Sul. E com a chegada do GAECO Sul ao interior do estado, né, além do GAECO Norte, na região de Sobral, o combate à criminalidade ele teve um avanço muito grande, tendo em vista que com essa descentralização, a sociedade ela tem mais um canal, né? Mais um órgão de investigação, de confiança, em que pode, né, denunciar. E a vantagem também que seria a presença física da investigação, do MP, né? desse órgão, né, de investigativo, que é o GAECO, no combate às organizações criminosas in loco. A sede física do GAECO Sul fica nas promotorias, né, de Juazeiro do Norte. Lá a gente tem nossa sala, uma sala bem equipada, e é uma viabilidade o cidadão querer ir pessoalmente. Todo dia tem promotor, tem servidor, tem policial para atender o cidadão. E também temos os canais, né, que é o WhatsApp, e o e-mail também que a gente pode receber denúncias. Perfeito. Como a criminalidade ela está avançando para o interior, né? Como é perceptível, essa presença física do Ministério Público, né, principalmente através do GAECO, que é esse órgão direcionado ao combate às organizações criminosas, ele acaba favorecendo a sociedade no sentido de que nada melhor do que investigar in loco os alvos, né, os suspeitos, do que assim, ficar uma investigação à distância, que dependa de coleta de informações de terceiros. E quando a polícia, o Ministério Público vai in loco e averigua in loco a situação, né, no local dos fatos, fica bem melhor a coleta de provas, de informações, e é uma vantagem muito grande essa descentralização por isso.
O prazo para a declaração do imposto de renda foi encerrado no último dia 29 de maio, mas a campanha Justiça que Cuida do Centro de Apoio Operacional e Defesa da Cidadania, o CAL Cidadania do MP do Ceará, continua trabalhando, acompanhando a destinação correta dos recursos. O promotor de justiça, Rodrigo Calzavara, coordenador auxiliar do CAL Cidadania, falou sobre a importância desse trabalho.
Há uma articulação institucional do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, junto com a Receita Federal, junto com a OAB, junto com o Tribunal de Justiça, com a Justiça Federal, com a Defensoria Pública, com a AGU, para que todos os atores da justiça sejam, dentro das suas instituições, estimulados a destinar. Porque isso faz com que haja uma onda que pegue a sociedade, já sendo inaugurada por essa pedrinha que a gente joga no lago, que são os atores de justiça, para que essa onda consiga chegar a toda a sociedade civil e a gente consiga mudar essa realidade de ter um valor maior, mais significativo, para que mais vidas possam ser transformadas. Não só o Ministério Público, como os conselhos municipais e estaduais de direitos são órgãos de fiscalização e controle de gastos públicos e de políticas públicas nas diversas temáticas. Então, também o Ministério Público fiscaliza os fundos, assim como os conselhos municipais e estaduais de direito. Então, é uma força-tarefa para estimular a destinação, mas também é uma força-tarefa para fiscalizar o que foi destinado. Então, não só a inscrição de projetos para buscar esse recurso, há uma fiscalização nesse momento da inscrição, mas no decorrer dos projetos, há um acompanhamento de fiscalização da execução desses projetos e da obtenção dos resultados para que efetivamente concretizem a transformação da vida dos cearenses. Então o Ministério Público acompanha a inscrição dos projetos, o caminhar desses projetos através da fiscalização do gasto de verbas dos fundos, em conjunto com os conselhos de direitos e com os outros órgãos de fiscalização, mas também a destinação final, a entrega final do objeto, produto do projeto, também é acompanhado pelo Ministério Público e pelos demais órgãos de fiscalização. Quando o contribuinte escolhe destinar parte do seu imposto de renda para um fundo municipal ou estadual de direitos, ele tem a possibilidade de exercer a sua cidadania de forma ativa e escolher em qual política pública ele quer induzir, ele quer estimular. E isso é uma possibilidade quase que única para o contribuinte, de vivenciar a sua democracia, a sua força democrática de forma ativa. Ele pode escolher para onde vai o recurso. E isso faz com que, caso seja, por exemplo, no fundo estadual, ser escolhido projetos que vão afetar o estado do Ceará como um todo, mas se for escolhido o fundo municipal de Fortaleza, por exemplo, do idoso ou da criança ou do adolescente, serão projetos destinados a transformar a vida de crianças e adolescentes fortalezenses e de idosos fortalezenses.
O Ministério Público do Ceará realizou o primeiro encontro regional do programa Previne 2026, que tem como objetivo fortalecer a cultura de paz no ambiente escolar e ampliar as estratégias de prevenção à violência nas instituições de ensino. A programação contou com palestras e debates sobre a proteção de crianças e adolescentes, o papel das instituições na garantia de direitos, o enfrentamento ao uso de drogas e a influência de organizações criminosas nas escolas, além do sigilo como instrumento de proteção. O coordenador do CAU Educ, promotor de justiça Antônio Forte, comentou sobre o encontro.
É um momento de celebração, essa ação realizada pelo Ministério Público tem por objetivo a prevenção a todas as violências nas escolas municipais, estaduais e algumas escolas particulares que aderiram ao Previne. O Previne tem assento na lei e o objetivo é que a escola realize de forma proativa ações no combate às diversas violências. O Ministério Público, dentro do Previne, atualmente está com uma ação específica chamada Fala que Salva, que é em combate à atuação das drogas e das facções das escolas. Entendemos que esses temas são mais sensíveis, as escolas têm um pouco mais de dificuldade de enfrentá-los, e optamos por colocá-lo dentro do Previne, para que haja essa pauta dentro das escolas.
Vamos falar agora sobre educação. O Ministério Público realizou a formatura e entrega dos certificados das turmas da formação para cuidadores dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de Fortaleza. O coordenador da formação, promotor de justiça, Luciano Tonê, falou sobre a importância deste momento.
Essa formação eu já vinha pensando há mais de 3 anos já, né, em como ela poderia ser desenvolvida. E aí, nesse ano, nós conseguimos criar essa metodologia das aulas. Então, foram 3 aulas em 6 aulas para 2 turmas, cada uma de 100 e poucas pessoas, que equivale a 200 e poucos cuidadores que nós temos. E o curso ele foi desde a base até a mediação de conflitos e questões que eles envolvem no dia a dia. Grupos reflexivos, que foi feito pela Terra dos Homens aqui. Então, são diversos atores que participaram desse processo de uma forma muito... embora o tempo tenha sido um tempo curto, mas o curso ele foi... Cada facilitador, cada palestrante, ele colocou de uma forma bem, bem ampla, de uma forma bem profunda. Por exemplo, nós tivemos um dos módulos foi sobre emergência psicológica com um psiquiatra. Sim. Da SPS. Então, todos os módulos foram bem pensados para que eles fossem concatenados com o módulo anterior e fossem a ponte para o módulo que viria. Então, nós entendemos, pelo interesse das pessoas que estavam assistindo, pela forma que elas interagiram, nós entendemos que alcançamos o nosso intuito, que era de formar realmente com esse básico que realmente protege a criança e o adolescente, e acreditamos que as pessoas saíram com uma bagagem diferente do que entraram. Ele vai desde o começo da formação dos direitos básicos das crianças, para cuidadores que, por exemplo, não têm essa formação jurídica ou vieram de outras áreas, em que é interessante que eles saibam quais são os direitos dessas crianças, até como atendê-las, desde criança, adolescente, todo o público que está nos acolhimentos, autistas, crianças que são autistas, e até os desafios atuais, que são os conflitos, muitas vezes, que são gerados ou envolvimento com facção, ou envolvimento, ou ali no dia a dia mesmo do acolhimento, que o acolhimento é uma casa, é como ali onde ela está convivendo com os outros profissionais, com os outros adolescentes. E esses conflitos são conflitos de casa, mas vindo de pessoas com realidades tão diferentes umas das outras, eles têm que ser também tratados de uma forma adequada. Então, desde o começo até o final, com a mediação desses conflitos, com grupos reflexivos que podem ser aplicados ali dentro do acolhimento, nós entendemos que aquela realidade que poderia ser conflituosa, ela deixa de ser à medida em que você consegue prever e evitar diversos comportamentos. A gente está falando de acolhimento institucional, mas as crianças que estão ali, elas convivem nas escolas, elas convivem em outros ambientes sociais, os educadores que estão ali vieram de outros ambientes sociais e vão voltar para outros, muitos estão ali, não vão continuar, vão sair desse trabalho, vão para outros trabalhos, e para onde eles forem, eles vão levar essa formação. Então, a gente entende que realmente é uma forma que o Ministério Público alcança a sociedade de uma forma bem ampla.
Vamos ouvir agora 2 cuidadoras que participaram da formação. Elas falam sobre como o aprendizado conquistado no curso ajudam no exercício diário da profissão.
Ingrid Sena, sou cuidadora do Acolhimento 3. Essa capacitação, eu acredito que foi uma das mais importantes que a gente já teve, porque foi com um promotor, né, que acompanha nosso acolhimento, é uma referência para a gente. Então, foi muito proveitoso, né? A nossa experiência aqui com vários profissionais ajudou muito, sim, na questão da dinâmica, no diálogo. Mesmo eu tendo muita experiência em acolhimento, né? Já sou cuidadora há 16 anos, a gente está sempre aprendendo coisas novas, renovando, né? A nossa técnica de cuidado, de mediação de conflito, enfim, foi uma experiência incrível.
Me chamo Gerlânia Costa, sou do Acolhimento 5, sou cuidadora social. Eu achei muito interessante, né, esse curso com a promotoria, né, com o doutor Luciano, porque ele já faz um acompanhamento dentro dos acolhimentos, porém a gente nunca tinha tido um acompanhamento de presença com ele. Então, isso se viu para a gente dialogar sobre as nossas tarefas, nossos dia-a-dias, obter mais conhecimento, né, e porque a gente sabe que a gente nunca sabe de tudo. Cada dia a gente vai aprendendo mais. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, porque a gente interage com os outros acolhimentos também e vê as outras pessoas falando do seu dia a dia, o que a gente pode fazer, o que não pode, né? Então, assim, foi um aprendizado muito bom e que eu espero que tenha muitos outros, né? Porque isso só vai aumentando mais ainda o nosso conhecimento no dia a dia com essas crianças e adolescentes que vivem numa área de vulnerabilidade, né?
A partir de agora, o Ministério Público do Ceará está na rede. Vamos saber o que é destaque nas redes sociais do MP?
Oi, oi, Marx e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é o Lucas Olsen, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? No dia 25 de maio foi o dia da adoção e, no Ceará, cerca de 1.030 crianças e adolescentes vivem em unidade de acolhimento e 191 estão aptas à adoção, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Por trás de cada número, existe alguém esperando por afeto, pertencimento, cuidado e pela chance de criar memórias que preencham as lacunas deixadas pelo abandono. Acesse o nosso Instagram, curta e compartilhe. A alimentação nas escolas públicas e particulares do Ceará irão mudar. A partir de 2027, as escolas deverão oferecer aos estudantes apenas alimentos in natura, eliminando os alimentos ultraprocessados e com alto teor de açúcar de suas refeições. O MP do Ceará acompanhará o cumprimento da legislação em toda a rede de ensino, observando se a qualidade nutricional dos alimentos e as condições sanitárias de armazenamento estão sendo respeitadas. Acesse nosso Instagram para saber mais e compartilhe. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Marx.
Chegou o momento de entender mais sobre história com os amigos do Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará. Alisson Freitas, bem-vindo.
A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alisson Freitas, historiador, e nessa semana eu venho falar sobre os fatos e personagens que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Entre os dias 1º e 5 de junho é celebrada a Semana Nacional do Meio Ambiente. A mobilização faz referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5. A data foi instituída durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972. Conhecido como Referência de Estocolmo, o momento reuniu 103 nações para discutir temas relacionados à preservação, sustentabilidade e a relação entre os seres humanos e a natureza. Em todo o Brasil, a semana é marcada por atividades de conscientização, envolvendo palestras, workshops, plantio de mudas em escolas, mutirões de limpeza em praças e praias e outras ações educativas. As iniciativas reforçam que a preservação ambiental é uma responsabilidade coletiva, já que a sobrevivência humana também depende da forma como cuidamos do planeta. O MP do Ceará passou a atuar de maneira mais direta nas pautas ambientais a partir da década de 1980, especialmente na defesa de comunidades tradicionais que tinham modos de vida ligados à pesca e à terra e que tiveram seus costumes ameaçados por grandes empreendimentos. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu na Praia do Balbino, em Cascavel, onde a mobilização conjunta do MP do Ceará, da comunidade e de outras entidades contribuiu para a criação da Área de Proteção Ambiental do Balbino, em 1988. a defesa do meio ambiente permanece como uma das importantes frentes de atuação do MP do Ceará. Outro caso que vale destacar ocorreu em 2023, quando foi ajuizada uma ação civil pública para assegurar a preservação da área de proteção ambiental da Chapada do Araripe, ameaçada pelo avanço da especulação imobiliária. A atuação institucional diante de situações como essa evidencia uma das funções fundamentais do Ministério Público, a proteção dos interesses difusos da sociedade, especialmente no que se refere à preservação dos recursos naturais e à garantia da qualidade de vida das futuras gerações. Nesse contexto, o MP exerce papel essencial na defesa dos ecossistemas e das comunidades que deles dependem. Não por acaso, desde 1997, membros do Ministério Público de todo o país articulam-se por meio da Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, ABRAMPA, entidade que desenvolve projetos voltados à sustentabilidade e promove debates sobre temas como gestão de resíduos, preservação ambiental e proteção de áreas naturais. Gostou de conhecer um pouco dessa história? Na próxima semana estaremos de volta com outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero por vocês.
O debate público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Nesse bloco temos a cobertura completa do Seminário Nacional de Criminalidade Organizada e Sistemas de Justiça, Novas Agendas e Respostas Institucionais. André Clark, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, o CAOCRIM do MP, foi um dos palestrantes. Ele falou sobre a importância das leis no combate ao crime organizado. Bem-vindo, André. É com você.
Sempre que se fala em combate ao crime organizado, se fala em integração entre instituições. Essa integração precisa acontecer de fato. Precisa de encontros presenciais, além das trocas de mensagens, e-mails, tudo isso. Eventos como esse são muito importantes para essa aproximação pessoal, realmente, dos agentes que vão aplicar a lei no final do dia. O enfrentamento à criminalidade organizada, especialmente do tipo de facção criminosa, ele exige ações múltiplas do Estado. Não é suficiente só a polícia para enfrentar. A polícia é um dos entes do Estado. É preciso a atuação integrada do Ministério Público em todas as suas vertentes da área criminal e da área civil. Ações de urbanização, de limpeza urbana, de serviços públicos são tão importantes quanto as ações repressivas contra o crime organizado diretamente. Pronto, eu vou falar especificamente sobre a lei antifacção, que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República, e é um reforço muito importante para as instituições do sistema de justiça e para as forças de segurança pública. Ela tem o propósito de restabelecer a soberania nacional sobre todo o território nacional, que a lei do Brasil valha efetivamente em toda parte, e sem haver pequenos espaços em que criminosos buscam privatizar o espaço público. A lei do Brasil precisa valer em todo o território nacional e a lei é muito boa nesse ponto. Gravíssimo, e finalmente o legislador, o Poder Central, ele reconheceu isso expressamente. É um dos propósitos expressos da lei resolver essa situação, fazer com que a lei do Brasil valha em todo local e que as pessoas não fiquem mais submetidas à vontade de criminosos em seu direito de ir e vir, em sua liberdade de contratar, de negociar e de agir. A integração precisa começar internamente. Então, a gente tem lidado isso, né? Feito reuniões rotineiras com os órgãos de investigação, os GAECOS, né? Temos atuado na defesa de vítimas também, buscando integrar, potencializar toda a ação dos órgãos de execução, junto com o Dr. Herbert, junto com toda a equipe.
Agora nós recebemos aqui no debate público o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, o promotor de justiça Oscar Stefano Fioravante. Em pauta, o assunto é a atuação do GAECO em todo o Estado.
Esse momento é fundamental para o Ministério Público, porque há uma união institucional, há um aprendizado, né, ao se trazer ministros do STJ, ministro da Justiça, professores universitários, membro do GAECO, membro do CAOCRIM, para que nós possamos trocar ideias, né, expor medidas que estão sendo adotadas no Ministério Público para o enfrentamento do crime organizado. Em relação ao GAECO, eu vou fazer questão de frisar e vou apresentar aos nossos convidados e palestrantes o crescimento da instituição, né, a criação do Cyber GAECO, a regionalização do GAECO, com também a criação do GAECO Norte, GAECO Sul, e o aumento no número de membros e da estrutura que é necessária para que nós façamos o devido enfrentamento ao crime organizado. Além disso, nós vamos falar um pouco da inovação legislativa, que trouxe também a previsão do perdimento de bens, ação civil, que traz uma nova missão ao GAECO, e eu creio até que nós devamos pensar em uma modificação de atribuições para que o GAECO também investigue e faça o levantamento, a persecução patrimonial dessas lideranças de facções criminosas, que nós sabemos que a parte patrimonial incomoda muito mais esse tipo de criminoso, né, e afeta muito mais o funcionamento desse tipo de organização. Então, esse é um dos pontos que nós trataremos, dentre outros. Eu tenho certeza que os promotores sairão com novas ideias, com algumas informações relevantes para que possam atuar em suas promotorias. O diálogo é importante, não só o diálogo, né, mas essa conexão entre as instituições, porque o crime organizado hoje ele ultrapassa as fronteiras estaduais e até nacionais. Então, esse diálogo, por exemplo, com o ministro da Justiça, ele acontece nesse sentido, no sentido de entendimento, de união, de conexão, que é uma medida que o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Herbert Gonçalves Santos, veio buscando desde o início esse diálogo próximo com as autoridades. Então, essa é a relevância, né, de aproximação, de conexão, porque nós temos inimigos comuns para serem enfrentados, e é nesse sentido que nós nos reunimos aqui hoje. Sim, nós temos grupos nacionais, nós temos encontros que são realizados, nós fomos ao Rio Grande do Sul recentemente, alguns colegas foram a Goiás, fomos ao Rio de Janeiro, sempre buscando diálogo, né? Porque, como eu disse, o criminoso ele não fica só no Ceará. Muitas vezes uma liderança criminosa está em outro estado. Então nós temos que trabalhar unidos, nós temos que trocar ideias, conhecer a estrutura de outros GAECOs. Por exemplo, aqui no Ceará nós criamos 2 GAECOs regionais, né, que foi uma situação muito importante. E aí, conversando com o MP de Santa Catarina, nós vimos que eles têm 9 GAECOs regionais. O MP de São Paulo tem 17 GAECOs regionais. É claro que a gente tem que entender que a realidade financeira de alguns estados ela é melhor do que a nossa, né, diante do tamanho da economia de outros locais, mas guardadas, né, as devidas proporções, nós temos que crescer, nós precisamos crescer para combater o crime organizado de maneira mais eficiente, e é isso que vem sendo feito aqui no estado do Ceará. Sim, o destinatário principal do nosso trabalho é o cidadão cearense, não é? É aquele que sofre na ponta, sofre a violência na comunidade, é extorquido, né? A gente às vezes recebe o cidadão ali no GAECO dizendo que foi extorquido na quantia de R$30. Quer dizer, o sujeito tira parte do dinheiro da sua subsistência, o cidadão pobre, e tem que entregar na mão de um criminoso violento. Se não fizer, poderá sofrer consequências em razão disso. Então, esse é o cidadão que a gente busca atender, né? É essa realidade que a gente quer mudar. E é por isso que a gente está aqui unido hoje, é por isso que a gente está trabalhando para responder à sociedade e atuar de maneira mais efetiva. Com certeza, né? A gente conhece a experiência, a gente vê o que funcionou, aquilo que não funcionou. O Ceará também ele é referência em algumas questões, e essa troca de experiência ela é fundamental, né, para que nós continuemos evoluindo no combate ao crime organizado.
Continuamos na cobertura do Seminário Nacional de Criminalidade Organizada e Sistemas de Justiça, Novas Agendas e Respostas Institucionais, um evento realizado pelo Ministério Público do Ceará. Um dos convidados, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Silva Santos, comentou a importância do encontro.
Quando eu falo em sistema de justiça criminal, é exatamente Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, o Ministério da Justiça, notadamente o Sistema de Justiça Carcerário e todos os mais órgãos que fazem o sistema de justiça criminal. Garanto com todas as letras a vocês que nosso desiderato é exatamente combater as ações criminosas, combater as facções criminosas. Mas quando nós falamos em combater, assim o fazemos de forma legítima, dentro da lei. Porque hoje nós sabemos que há dois estados. Há o Estado de Direito, que é exatamente o sistema de justiça criminal, e há o Estado criminoso. E, por conseguinte, nosso objetivo é este. Agora, nós trabalhamos em cima da legalidade restrita ou estrita. E assim, com relação à sua pergunta, há exatamente uma emenda constitucional em tramitação no Congresso, exatamente sobre a PEC da Segurança Pública. Essa PEC da Segurança Pública, ela vai trazer autonomia financeira para a segurança pública, ou seja, traçamos um paralelo aqui. Nós temos o SUSE, Sistema de Saúde, o Sistema Integrado de Saúde. E de maneira que está sendo criado nessa emenda constitucional, está sendo criado exatamente o sistema de segurança pública, ou seja, com autonomia financeira, com autonomia nacional e, por conseguinte, no momento em que seja aprovada essa PEC, a PEC foi encaminhada pelo Executivo. O Executivo já fez sua parte. Agora o que resta é o Congresso Nacional aprová-la. No momento em que se aprovar, nós temos, por exemplo, só de receita, 10 bilhões de reais para ser trabalhado em cima exatamente deste mega projeto voltado ao combate às facções, ao combate ao crime organizado. Ou seja, isso traduz sossego à sociedade, paz à sociedade, ou seja, que a sociedade passe a viver um Estado democrático de direito de fato e de direito. De maneira que é muito importante os esforços hoje de todos os poderes do Brasil, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo, que são harmônicos e independentes, é exatamente no sentido, o foco maior hoje é combater exatamente as organizações criminosas. Portanto, não tenham dúvida que essa nossa reunião aqui é uma reunião técnica institucional, eis que estão aqui todos os integrantes dos diversos poderes, notadamente o Poder Judiciário, o Ministério Público e o sistema penitenciário, de sorte que todo esse trabalho tem como objetivo enfrentar a criminalidade, porque quem tem força é quem tem legitimidade legítima. E quem tem legitimidade legítima no conflito facções e cidadania, facções e a população, quem tem legitimidade é sim o povo, que é representado pelos poderes judiciário, legislativo e executivo.
Os assuntos que estão em pauta no cenário nacional também foram abordados no seminário. O Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Herbert Santos, analisou que é preciso discutir as questões do país, levando em consideração aspectos técnicos.
O mais importante, eu acho essencial, que a sociedade precisa é que esse debate seja técnico, seja um debate encarado com seriedade, de maneira serena, mas acima de tudo com muita firmeza, ministro Brandão, ministro Teodoro e professor Pia Paolo, porque nós não podemos, em especial no ano eleitoral, caminharmos esse debate para uma situação ideológica. Então é muito importante que as instituições elas se pautem pela análise constitucional, a análise legal e, acima de tudo, republicana, porque o assunto é seríssimo. O cidadão está sofrendo lá na ponta e esse assunto não pode ser tratado de maneira ideológica. Então a posição do Ministério Público é no sentido de equidistância de lados, porque o nosso lado é o lado da sociedade, o lado do cidadão, a defesa do cidadão vulnerável. Então, esse assunto não pode ser tratado de maneira ideológica. A posição do Ministério Público do Brasil é nesse sentido.
O professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Pier Paolo Bottini, foi um dos convidados para o seminário que discutiu novas agendas e respostas institucionais para a criminalidade.
Esse ponto específico, na verdade, o que faz essa decisão dos Estados Unidos? Ela transforma, quando ela transforma essas facções em organizações terroristas, ela diz que esse enfrentamento deixa de ser apenas jurídico e passa a ser um enfrentamento de caráter militar. Isso tem uma série de consequências e eu acho que a gente, quando olha para isso, como até disse o ministro Teodoro, a gente não pode polarizar, a gente não pode transformar isso numa questão fla-flu, eu sou contra ou sou a favor. Vai depender muito de quais são as medidas concretas que o governo americano vai tomar. Porque, veja, se essas medidas elas se limitarem a você identificar os fluxos financeiros, identificar se esse dinheiro vai para os Estados Unidos, se ele é lavado nos Estados Unidos e você confiscar esse dinheiro, eu não vejo problema algum. Isso, na verdade, incrementa a cooperação internacional, que é tão importante nesse tipo de relação. A gente tem facções criminosas no Brasil que têm contatos internacionais, que usam o sistema bancário internacional. Então, nesse aspecto, não teria problema. Agora, se isso significar uma inclusão territorial, se significar aí sim uma violação à soberania, onde você possa admitir uma operação militar
organizada por um governo estrangeiro no território brasileiro, aí isso certamente viola a soberania, viola a lei brasileira, e isso não poderia ser admitido. Então, só para dizer, a gente não tem como dar uma resposta concreta a isso se a gente não souber efetivamente quais são as medidas que vão ser utilizadas. Vai atrapalhar um pouco o fluxo concreto, porque o Ministério Público, e aí eu vou falar pelo Ministério Público de São Paulo, que tem enfrenta essa questão do PCC de maneira muito complexa, a relação que eles têm com os Estados Unidos é uma relação com determinados órgãos hoje. Esses órgãos vão mudar todos. Então, eu não sei se essa experiência, se essa bagagem, se tudo isso vai ser transferido para esses novos órgãos. Então, eu acho que tudo isso vai depender dessa dinâmica. Eu acho que a gente vai precisar avaliar o que vai acontecer no dia a dia, a partir do momento que essas medidas forem tomadas.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Carlos Pires Brandão, comentou que o crime afeta todas as camadas sociais da população e que a integração entre as instituições fortalece o combate e o trabalho dos órgãos.
O tema da criminalidade é um tema muito complexo. E a forma como nós organizamos o nosso arranjo institucional no país, ele está carecendo de uma reprogramação. As instituições sempre atuaram de forma muito isolada, solitárias, achando que sozinhas cada uma resolveria um problema que é complexo. O próprio conceito que ele traz de sistema de justiça, ele já traduz também essa esperança das pessoas, do ser humano aqui, do brasileiro, do cidadão, da cidadã, de que todas essas instituições compreendam que ela compõe um sistema, e que esse sistema deve atuar, como disse o ministro Teodoro, de forma harmônica, e não aquele jargão: a polícia prende e a justiça solta. Então, isso está levando, né, levou o país a deixar, a permitir que uma organização ou duas organizações, elas ganhassem expressões internacionais dentro dessa temática. Então, agora, estamos de fato enfrentando esse problema e sabendo que o crime não é um assunto só penal. O crime também tem dimensões sociais, econômicas, políticas, e as respostas, então, devem ser multidimensionais também. Então, não vamos resolver o problema da criminalidade apenas com pena, com punição. O problema, e aí assentou muito bem o procurador-geral e o ministro Teodoro, é que esse tema passou também a ocupar prioritariamente a agenda política eleitoral. Quando nós visitamos o presídio da UPECT e também da Segurança Máxima, a gente vai vendo que tem coisas boas no país. E a gente vê que a educação é necessária, a capacitação profissional é necessária, e também é necessária a questão, a preocupação mais holística com aquela pessoa, com o agente. E aquele agente, ele não está isolado, ele está dentro de relações familiares, de relações comunitárias, de relações institucionais, de relações trabalhistas, que se perderam essas relações. Então, no momento que nós encarceramos, quebrando todas as relações, a gente termina enfatizando e potencializando esse fenômeno social que é a criminalidade.
O Procurador-Geral de Justiça da Bahia e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, Pedro Maia, falou sobre os pilares que podem ser usados para enfraquecer as facções, como a asfixia financeira.
Segurança pública é o tema do momento, porque a sociedade brasileira padece de uma necessidade de resposta do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro não só através do poder executivo e das forças de segurança, mas também através dos poderes das instituições de Estado. O sistema de justiça tem um papel fundamental nas respostas que o povo brasileiro precisa na segurança pública, e eventos como esse ajudam a construir realmente um ambiente no estado do Ceará, mas também eu falo na região Nordeste e no país, de encontro de ideias, trazendo a academia, a presença do professor Pier Paolo Bottini, que é uma referência para todos nós, é fundamental. A prática dissociada da ciência sempre parece charlatanismo, como a ciência dissociada da prática é sempre muito estéril. Então é fundamental trazer a academia e a presença de duas autoridades nacionais, o ministro Teodoro e o ministro Carlos Brandão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal da Cidadania, enriquece o evento, assim como a participação dos demais atores que estarão presentes. O enfrentamento ao crime organizado, que hoje está instalado no nosso país e ocupa parte dos territórios, oprimindo e vitimizando essas comunidades, é algo que passa pela repressão efetiva, por um trabalho de inteligência e que, eu diria que está calcado em cima de quatro pilares que são consagrados no enfrentamento ao crime organizado, não só no Brasil, mas em todos os países, que o primeiro é a asfixia financeira, como o professor Pierre Paulo falou em relação à questão do trato das organizações criminosas, agora as duas principais do Brasil sendo consideradas organizações terroristas pelos Estados Unidos da América, que é a asfixia financeira, follow the money, realmente através da cooperação internacional e através do esforço no nosso país asfixiar financeiramente o crime organizado. O crime organizado existe em busca do lucro e é justamente aí que o Estado tem que reagir, enfraquecendo as organizações criminosas. A quebra da logística, principalmente com o isolamento dos líderes das organizações criminosas, quebrando suas camadas de comando, do acesso à base, em especial no sistema prisional. Então é necessário uma revisão completa do nosso sistema prisional. Aqui o Ministério Público brasileiro sempre defende o respeito àqueles que estão sob a custódia do Estado, mas é necessário que nossos presídios sejam menos porosos e que a comunicação e o isolamento desses líderes seja algo efetivo para que as unidades prisionais não se tornem efetivamente escritórios do crime, como temos visto de forma ordinária em todo o nosso país. E outras duas vertentes, a melhorar a elucidação dos crimes. Isso passa realmente pela investigação, pela capacitação das polícias, principalmente a polícia judiciária, para que tenhamos o maior nível de elucidação do que os números que apresenta hoje, em especial dos crimes violentos letais intencionais. E também a questão do fluxo de armas. É necessário que existam mais dificuldades ainda do que hoje com uma atuação total do Estado brasileiro nas três camadas federativas. E tivemos recentemente uma mudança muito importante no nosso país, uma mudança legislativa com a aprovação da lei antifacções, que é um avanço importante no enfrentamento ao crime organizado, e também com a tramitação, já com a aprovação, com ampla maioria da PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Então, a PEC da Segurança Pública que, na verdade, constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, que vem da Lei 13.675, trazendo a União e os municípios para o enfrentamento da criminalidade e do trato da segurança pública. Pensar em enfrentamento ao crime organizado também é uma oportunidade de olhar sob a outra perspectiva e verificar que essa ocupação territorial do crime organizado em comunidades periféricas dos grandes centros e já nos municípios de menor porte, ministro Brandão, é também olhar para um tecido social esgarçado ao longo de décadas, séculos, de um passado colonial que tem uma marca impregnada de forma muito forte, ministro Teodoro, na nossa região Nordeste em especial. Então é pensar também em alternativa através de construção de políticas públicas para que se tenha um horizonte diferenciado, especialmente para os jovens negros da periferia, que são realmente aqueles que são, de certa forma, o alvo dessas organizações criminosas para integrar suas fileiras. Estamos num estado, que é o estado do Ceará, que traz um exemplo para o Brasil como um estado da região Nordeste, com todas as dificuldades que vem desse histórico de colonização e também das intempéries climáticas e toda a dificuldade que o povo desse estado teve, que traz um exemplo para o Brasil de um esforço enorme que extrapola hoje os governos e está impregnado como uma marca do Ceará, que é o avanço na área da educação. Então, pensar em enfrentar o crime organizado também é olhar sob outra perspectiva, e o sistema de justiça e o Ministério Público, em especial, tem um papel fundamental como indutor das políticas públicas na efetivação desses direitos. A criança que não se alfabetiza, ministro Teodoro, na idade correta, eu estou falando aos 7 anos, e deixa de acompanhar os estudos, é uma criança que tende, quando adolescente, quando jovem, se evadir da escola, e esse é o principal substrato que retroalimenta o crime organizado, porque passa a integrar suas fileiras por falta de oportunidade. Então o Estado brasileiro tem que ter esse olhar, e esse debate tem que extrapolar a atuação do sistema de justiça, extrapolar a atuação das forças de segurança, sem se olvidar de que esse é o momento de uma atuação mais firme. E o governo federal trouxe recentemente a proposta do programa Brasil contra o Crime Organizado, que é um programa que tem começo, meio e fim, principalmente com uma política pública efetiva, transversal, de atuação no enfrentamento ao crime organizado, traz orçamento. 1 bilhão de recursos do próprio governo federal, professor Pierre Paolo, e 10 bilhões com linhas de crédito para financiamento aos estados, especialmente na requalificação, doutor Herbert, de 138 unidades presídios estaduais. Então vai ao encontro do que nós estamos defendendo há muito tempo, o Ministério Público, e conseguiremos, com esse esforço coletivo, dar um passo importante. O que aconteceu ontem, eu ratifico, e não só pelo argumento da autoridade, mas pela autoridade do argumento, tudo que o professor Pierre Paolo trouxe. Realmente é um momento de se aguardar, mas é um momento também de muita expectativa e apreensão, porque é uma mudança importante e que pode trazer significativas mudanças e uma necessidade de defesa da soberania brasileira.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decom. Estacionamentos são responsáveis pela guarda de objetos deixados nos veículos. Qualquer comunicação que informe o contrário é proibida. Se o estabelecimento insistir, fale com o Decom pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.